Eclésia, Igreja Católica.
Olá, uma boa noite para si que nos acompanha na emissão do programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Hoje a nossa conversa é com Tomás Virtuoso. Se nos acompanha regularmente, já ouviu este nome. Foi um dos três jovens portugueses a participar na reunião pré-sinodal de março rumo à Assembleia de Bispos marcada para outubro no Vaticano. Agora que chega às mãos de todos o documento orientador do sínodo convocado pelo Papa, fomos saber qual a leitura do jovem português, do Secretariado Internacional das Equipas Jovens de Nossa Senhora, ao acolhimento por parte da Santa Sé das propostas das novas gerações. Da parte do Vaticano tem havido muita intenção que este seja um sínodo dos jovens. De que forma, é talvez uma maneira de introduzirmos e de quem está do outro lado perceber melhor como é que está a decorrer este processo, de que forma é que a reunião de pré-sinodal de março, por exemplo, tem impacto neste processo e naquele documento orientador que já é conhecido, o documento de trabalho do sínodo, onde é muito marcada a presença da opinião e do trabalho que os jovens já fizeram, de que forma é que quem lá esteve acolhe esta validação, vou-lhe chamar assim, por parte da Santa Sé?
Sim, a última vez que eu cá estive foi um bocadinho falar as perspectivas que eu tinha para o sínodo e para a reunião pré-sinodal. Interessantemente confirmaram-se todas e em grande medida, sobretudo na dimensão de que esperava ser verdadeiramente ouvido nesta reunião, e mais do que ser ouvido, que depois a audição das nossas propostas tivesse um real impacto. E a verdade é que, como disse, no instrumento de laboris, não é, que vai ser o material de trabalho que os bispos vão ter durante aquelas duas semanas do sínodo, se eu não me engano, são mais de 75 vezes que aparece citado o documento que nós escrevemos naquela semana. E por isso, confesso que é com uma grande alegria que percebo que verdadeiramente a Igreja, ou o Papa, cumpre a sua promessa. Não é que não estivesse à espera disso, mas, claro. mas no fundo esta ideia é clara de que não é só ouvir os jovens para depois descartar aquilo que eles nos dizem, não os envolvendo e não os fazendo sentir responsáveis por estes caminhos que a Igreja vai tomando. Não, é ouvi-los e depois saber tirar consequências práticas daí e saber, sobretudo, dar-lhes um sentido quase profético nos caminhos que a Igreja vai tomando, não é? Ali os pontos, há uma série de pontos no documento que nós escrevemos, com cerca de 15 páginas, que são temas novos, que a Igreja tem debatido, não debateu de todo ainda, ou tem debatido pouco. E, portanto, eu creio que é com grande alegria que olho para este instrumento de Laboris, que é um documento denso, extenso, mas muito completo, que os bispos vão debater, e percebo que as propostas que os jovens fizeram e aquilo que os jovens disseram à Igreja foi realmente ouvido e foi realmente tido em conta.
Na leitura que se faz deste documento e do processo sinodal, porque é isso que está em causa, nota-se que há uma ideia, vou-lhe chamar assim, uma ideia de desconforto, ou seja, dizer num sínodo que é com os jovens para os jovens, não basta andar a repetir fórmulas. É preciso assumir que é o momento em que alguma coisa nova tem de surgir.
Sim, eu creio que sim. Eu creio que sim. Se há algum sínodo, se há algum tema de sínodo que seria sinónimo de novidade, de renovação, de como dizia o Papa João XXIII, não é? De abrir as janelas para o Espírito Santo entrar outra vez, ou entrar outra vez, ou entrar com mais força, é este, não é? O tema dos jovens. Sobretudo por uma questão que eu acho que é fundamental, é que o conteúdo, eu tenho muitas dúvidas que se altere. A essência da coisa, eu tenho muitas dúvidas que se altere. Só que hoje em dia os jovens dominam um conjunto de linguagens com as quais se comunica no mundo de hoje, que é absolutamente vital não ignorar. E por isso, um sínodo para os jovens tem que ser um sínodo atento a essas novas formas das pessoas, das sociedades se manifestarem, não é? E por isso, eu creio que há muito essa sensação no ar e nos documentos que vão sendo publicados de que é preciso trilhar caminhos novos, não é? Se calhar não ter também a tentação, que eu acho que é muito perigosa e que às vezes podemos ter, de querer partir da folha em branco, não é? De querer inventar tudo de novo, porque eu acho que o mundo nem sequer quer isso. Acho que hoje há um excesso de informação muito grande e há um excesso de propostas a acontecer, e o mundo acho que quer que a Igreja continue a ser uma rocha sólida e uma referência que não está permanentemente atrás da espuma dos dias. Mas apesar de tudo é importante que não nos fiquemos nas mesmices, não é? Sempre a dizer a mesma coisa das mesmas formas, esperando que o mundo se converta à forma como nós falamos. E, portanto, dizendo as mesmas coisas, pregando o mesmo evangelho, mas dizendo de uma forma que o mundo ouça no mundo de hoje, não é?
Há uma preocupação de falar para jovens concretos, olhos nos olhos, da mesma maneira que nós estamos a conversar aqui, e não falar para a juventude em abstrato.
Fundamental. O Papa diz isso, não é? No discurso que nos faz, que é um discurso absolutamente notável no início dessa reunião pré-sinodal, quer dizer, não há juventude. A juventude não existe. Existem jovens, corações concretos, com histórias de vida, com passados muitas vezes difíceis, outras vezes muito estruturantes, com presentes cheios de alegrias e de frustrações, e com futuros que muitas vezes teimam em não insistir, mas que é preciso dar-lhes, voltar a dar-lhes esse sentido de futuro. E por isso uma das coisas que eu mais me toca neste processo todo sinodal e que eu acho que é fundamental que a Igreja não se descole disso, é que nós nunca podemos cair no erro de falar para as grandes massas, não é? De querer converter as grandes massas. Não, somos povo de Deus no sentido em que cada um é preciso chegar a cada um com aquilo que essa pessoa é e muito mais do que converter grandes sistemas, é preciso converter corações e por isso é uma das coisas mais fundamentais que este documento tem. Aliás, é uma das, tanto nos documentos preparatórios do Sínodo como agora no instrumento Laboris, a questão do acompanhamento e do discernimento tem uma preponderância muito grande, sobretudo na dimensão da necessidade da pessoa ser considerada como pessoa, com a necessidade de ser olhada nas suas singularidades, nas suas especificidades, e ser acompanhada onde está e para onde quer ir. E, portanto, não ter aqui uma ideia de quase de manada, não é? De vamos aqui tratar os jovens, dar-lhes aqui uns remédios, umas panaceias para todos ao mesmo tempo, porque isso não funciona. Não funciona. O que é bom para um não é bom para outros, e por isso é importante ter esta dimensão de olhar para cada um com aquilo que cada um é.
Foi importante, já se tem falado muito disso, foi importante ter perspectivas diferentes também de forma como os jovens vivem, não só pelo facto de haver pessoas de vários continentes, mas até por haver pessoas de várias sensibilidades religiosas ou não religiosas, e no fundo falarem de um tema que está muito presente do meu ponto de vista, que é a questão da busca de sentido, de perceber como é que as várias pessoas que vivem neste mundo de hoje se referem à Igreja Católica como uma entidade que pode oferecer ajuda nesta busca de sentido.
Precisamente, uma das coisas que se falava lá muito e uma das coisas que disse, que é, nós temos lá jovens, desde jovens ateus a jovens agnósticos, a jovens católicos, mas não praticantes, tivemos jovens de outras religiões, e eu falava com alguns jovens não praticantes e mesmo até agnósticos e ateus lá, e também, quer dizer, falava lá, e tenho no meu dia-a-dia, vivo com amigos assim, que são pessoas, interessante, que é claramente um certo mundo materialista a desaparecer, ou pelo menos a ter menos importância, porque claramente é um conjunto de uma geração que começa a perceber que precisa de alguma coisa a mais para dar sentido à sua vida, que são coisas que não podem ver, que não podem tocar, que não podem perceber na sua inteireza, e portanto esta dimensão quase de espírito, uma nova espiritualidade a surgir, não é? Que depois tem alguma dificuldade em transformar-se numa nova religiosidade, ou seja, depois, quando esta nova forma de olhar para uma transcendência, depois, quando tem consequências morais de viver no dia-a-dia, aí as pessoas já têm mais alguma dificuldade. Mas, apesar de tudo, é importante ver esta abertura, ver que há aqui pessoas, há aqui uma geração, uma nova geração, a ver nos yogas, nos mindfulness, nas meditações, uma necessidade de encontrar um equilíbrio interior, que eu acho que a Igreja tem que saber responder, não no sentido de depois deixar as pessoas ficar só aí, mas pegar daí e fazer, ajudar as pessoas a fazer um caminho de que claramente é fundamental, mais do que tudo o resto na vida, buscar um sentido para aquilo que se vive todos os dias, não é? E eu acho que a geração de hoje é uma geração que grita pela necessidade de sentido. E por isso o facto do Sínodo não ignorar isso, eu acho que é absolutamente inteligente, mais do que tudo o resto, é inteligente que se perceba que hoje uma forma fundamental de chegar às pessoas que estão fora é de lhes fazer perceber que é possível fazer um caminho dentro da Igreja de descoberta de uma espiritualidade, de uma transcendência, de alguma coisa que dá um profundo sentido à minha vida e que me ajuda a viver as alegrias, as tristezas do dia-a-dia. E por isso eu acho que essa é uma atitude muito inteligente e muito sábia da Igreja.
Chega ao fim a emissão do programa Eclésia aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Estaremos de volta amanhã, se Deus quiser, pelas 22h45. Convido-o a acompanhar o nosso trabalho no portal da Agência Eclésia em agencia.eclésia.pt. Eu sou Otávio Carmo e despeço-me com votos de uma boa noite e uma vida feliz.